Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje nós temos uma espécie de estreia aqui, que aliás, esse programa deveria ser efetivamente a estreia desse podcast. A gente já gravou isso aqui uma vez, mas deu tudo errado com os arquivos da gravação. Mas não tem problema, porque hoje é uma nova estreia, porque até o momento o podcast teve apenas entrevistas, mas a gente vai começar também a colocar algumas discussões literárias, conversar sobre alguns assuntos, algumas coisas mais sérias, outras mais leves também, porque a gente acredita que a literatura também pode ser levada de uma maneira leve. E hoje a gente vai falar sobre microcontos. E para isso, eu reuni aqui um time de microcontistas, três pessoas que, inclusive, já lançaram livros de microcontos, começando pela escritora que fala mais rápido que eu conheço, uma pessoa que fala muito rápido e que vai me ferrar na edição, a autora de Iceberg, Fernanda Calef Barbeta.
Oi, Bruno! Foi! Eu vou fazer o podcast assim para facilitar.
Também aqui a autora de Jogo de Impaciência, que as pessoas, por alguma razão, chamam de Jogo da Impaciência, e isso me dá muito faniquito. Em todo lugar as pessoas erram. Especialista em sotaque fakes, inclusive a gente não sabe o que é que vai vir aí da voz dela, Gisele Fiorini Von.
Oi, pessoal, vamos ver, vai ser metade do sotaque fake, metade com sotaque aqui da terrinha. Vamos ver o que sai aqui hoje.
E, fechando nosso time, o escritor de nome mais difícil do Brasil, que não bastasse o nome dele ser difícil, o livro dele, eu tenho até que ter uma colinha. E eu acabei de perder a colinha, então vou chutar. Contos do Gregório, ou Pelo Direito de Acordar, Metamorfoseado em um Inseto Monstruoso, volume 1, da Avenir Viganon.
E aí, pessoal, pronto pro take 2.
Pior que eu nem lembro o que a gente falou no take 1, vocês lembram? Eu não lembro.
Não me lembro de nada. Se foi mentira, a gente fala a verdade agora ou mente outra coisa, ninguém vai nem saber, né?
Verdade.
Então vamos lá. Quando estou fazendo a entrevista, eu começo o podcast perguntando quais foram as obras que fizeram a pessoa se apaixonar pela leitura, né? Mas aqui é um podcast temático, então eu vou fazer diferente. Eu quero saber qual foi a primeira vez que vocês tiveram contato com microcontos. E aí é a hora que vocês falam alguma coisa.
Ah, se você chamar a pessoa que você quer que fale, para ficar organizadinho o time aqui.
Vai em ordem alfabética, começa então, Davini.
Tá bom. Eu comecei a ter contato com microcontos através de um concurso de microcontos que o Escambau, que é um grupo que tinha no Facebook, nem sei se tem lá, porque eu já não participo tanto, lançaram um concurso de microcontos com desafios diários. Né? Eu entrei em contato assim, né, com desafios diários que dava uma palavra e aí tu fazia o microconto de acordo com aquela palavra usando 300 caracteres, né? E aprendi ali, tipo, meio que aprendi fazendo todo dia, treinando todo dia, e ainda estou aprendendo.
Então, por coincidência ou não, foi também nesse mesmo grupo da Avenir que eu comecei, e isso foi 2019. Assim, o primeiro contato, Bruno, na verdade, eu não sei por que a gente nasce ouvindo o Vende-se Sapatos de bebê nunca usados, né? Eu não sei, quando você fala em microconto, todo mundo sabe desse microconto. Eu não sei quando eu soube, mas foi o primeiro que eu falei, nossa, que interessante isso, né? Uma coisa tão pequenininha, você pode pensar tanta coisa a partir disso. Mas que eu comecei realmente a tentar escrever, a ler e a tentar escrever e a me envolver realmente com o mundo do microconto, foi também nesse grupo, o Escambau, e também nesses concursos. E depois desses concursos, a gente vai conhecendo, né? No Facebook, a gente vê as pessoas daquele grupo que são do outro grupo, e aí convidam e você vai participando. E aí eu fui para a página da Fátima Florentino, e aí eu me apaixonei, né? Então, também estou como da Avenir, aprendendo, né? A gente nunca para de aprender.
Então, a primeira vez que eu vi, eu acho que deve fazer, sei lá, uns 15 anos, assim, foi numa notícia aquelas assim sugeridas na internet, e era do Twitter. E aí eu lembro que eu vi nos Estados Unidos, assim, e era o vencedor de microcontos no Twitter. Era, tinha um limite de caracteres no Twitter, não lembro quanto era, 140, alguma coisa assim, né? E eu lembro que era uma coisa que tinha um cara, e o cara deu um tiro, e aí o cara morria, e eu falava, caramba, o cara conseguiu contar uma história aqui, um negócio tão curto. E nunca mais pensei a respeito. Achava que era uma coisa do Twitter, nem sabia que existia uma literatura de microcontos. É meio vergonhoso falar isso, né? Mas não sabia. E aí, em 2020, lá no Facebook, né, eu comecei a reparar, algumas pessoas colocavam hashtag ali, Fátima Florentino, e aí eu via que tinha uma palavra e tinha um microconto, e comecei a ver que no mesmo dia várias pessoas faziam com aquela palavra. Eu lembro até hoje que era pudim que me chamou atenção, tinha vários microcontos. Inclusive, o que mais me chamou atenção, eu lembro que foi da Yolandinha Pinheiro, que é nossa colega no Coletivo As Contistas. E eu falei, ah, que legal, isso aí eu comecei a prestar atenção e ver que todo dia era uma palavra diferente, era um microconto ali curtinho, muito interessante, geralmente. E aí eu fui atrás, entrei para o grupo Fátima Florentino e foi lá que eu comecei a escrever. E no fim, o livro que eu publiquei, praticamente todos os microcontos, não, todos não, mas a grande maioria ali, veio dessa prática do grupo, foi bem interessante mesmo. Foi o primeiro contato realmente real com essa literatura de microcontos.
A Fernanda falou do micro do Vende-se Sapatos, né? E o outro micro, acho mais conhecido, é o do dinossauro, né?
Também, é.
Então, vamos logo tirar o dinossauro da sala e falar de algo que, né, não tem como não falar, que existe, por parte de muita gente, uma resistência ou até um preconceito mesmo contra narrativas mais curtas, e fazendo aqui até um meia-culpa, a primeira vez que eu tive contato com microcontos, assim como a Gisele, foi no Twitter, isso há, sei lá, 10 anos atrás, e eu tive essa resistência, eu pensei, ah, isso aí é coisa de Twitter, sabe, vai morrer no Twitter, é uma moda, daqui a pouco passa, e eu tava muito errado. E aí depois eu fui conversando recentemente também, vendo esses contos dessa mesma página que vocês falaram, da Fátima Florentino. Eu não participo, não produzo, mas eu comecei a ver, comecei a ler, comecei a me interessar, comecei a ver que é algo que se adapta muito bem aos dias de hoje e que é um desafio. Inclusive, quando eu fui tentar fazer isso, eu fracassei miseravelmente. Então, eu queria que vocês falassem, assim, como vocês veem essa resistência, isso gera algum incômodo, vocês tiveram alguma experiência ruim com isso? Ou vocês só passam por cima?
Olha, eu basicamente passo por cima. Porque quem lê e acompanha, e com o tempo tu vai vendo, o próprio microconto, acho que ele já se prova já, né? Porque quando a gente lê assim, e para e fica pensando, porque é uma coisa que às vezes a pessoa acha que não... Acho que o maior preconceito não é nem com relação à qualidade, assim. É com relação à pessoa achar que não dá trabalho. É, achar que é só dar uma tirada na cabeça, assim, não, a gente pega aquele microconto, tem a ideia, e aí geralmente ela fica grande, e aí a gente enxuga, vai fazendo um trabalho de enxugar, a gente passa mais tempo, pelo menos não sei quanto a vocês, né, gurias, mas da minha parte, assim, vem a ideia, aí eu escrevo um pouco e ela fica maior, e aí eu passo a maior parte do tempo arrumando, às vezes trocando palavras.
Lapidando, né?
Lapidando, é, isso mesmo. Uhum. Lapidando, escolhendo cada palavra, porque no microconto cada palavra é muito importante, né?
Uhum.
E até a gente tomar essas decisões, é muito mais rápido do que escrever os 300 caracteres, né? Às vezes viram uns 500, 600, e aí a gente vai diminuindo até chegar no ideal, né? Então acho que o maior preconceito com o microconto não é nem em relação se ele é bom ou não. Porque até porque ele é curtinho, tu lê, tu já sabe se ele te agrada ou ele não te agrada. Mas é achar que aquilo não demanda esforço, né? Não demanda trabalho do escritor.
Na verdade, eu acho que esse preconceito é mais de quem escreve do que de quem lê, né?
Verdade.
Porque quando você coloca um textinho curto numa rede social, ele é muito bem recebido, porque ele é muito rapidamente lido, né? Ele é muito facilmente lido e a pessoa gosta de ter aquela... Ah, um dropzinho, vamos dizer assim, né? Ela chega lá, lê aquela coisa rapidinha, aquilo já dá uma reação ou de alegria, ou de tristeza, ou de reflexão, qualquer coisa. Então, acho que o leitor recebe muito bem. Eu acho que o preconceito, por incrível que pareça, porque todas as pessoas que escrevem deveriam pensar como Davenir pensa, que é como eu penso também, que... Não é porque é pequeno que foi mais fácil. É óbvio que demanda muito menos tempo, por mais difícil que seja o microconto, muito menos tempo eu escrevi microconto do que o romance. Isso é óbvio. Agora, Não dá também para a gente classificar como bom ou ruim pelo tamanho, porque não é a quantidade, mas é a qualidade. Mas eu percebo isso dos escritores, que tem aquela coisa assim, né? O livro mais valorizado, o prêmio bom mesmo, é quando você ganha um prêmio de romance. Depois, se você ganhar um de contos, depois um de crônicas, depois um de poesia, depois um de microconto. Então, quer dizer, o tamanho, a valorização é pelo tamanho de palavras. E não necessariamente porque é pequeno, ele é realmente fácil de escrever, concordo completamente com o que o Davenir falou. Não sei se o Bruno depois vai fazer essa pergunta sobre como que a gente faz para escrever e tal, como que a gente pensa, mas exatamente, tem microconto que às vezes são duas linhas e você ficou um dia pensando naquele microconto. Você lava a louça pensando no microconto, você toma pepa no microconto, você faz tudo, chega lá, já é 11 horas da noite, eu vou pôr microconto hoje, aí sai. Então, mas existe esse preconceito, mas eu acho que, por incrível que pareça, mais da nossa classe mesmo, né, do pessoal que escreve, do que do pessoal, como se tivesse assim, eu demorei tanto para escrever um romance, agora você vem com esse microcontinho aí que agrada a galera, né? Então parece que tem um certo preconceito também.
E é interessante você falar isso, porque a gente fica num limbo em que não podemos nem colocar nosso livro em concurso nenhum, porque não tem, né? Tipo, tem concurso para livro de contos, tem para romance, tem para livro de crônica, mas não tem para microconto. Você vai colocar lá junto com um livro de contos de 200 páginas? Não vai. Então, a gente fica no limbo, assim, realmente, porque não tem muita penetração no mercado, vamos dizer assim, né? Mas é legal porque as pessoas curtem, então a gente tem um retorno bom do leitor, né? Mas dentro da comunidade da escrita, realmente a gente está num limbo literário, é interessante. Né?
E eu acho engraçado porque quando a gente fala de poesia, como vocês citaram, existem os haikais, né? Que são super curtinhos e ninguém questiona, né? Ninguém reclama de nada. Mas vocês citaram aí o retorno do público, né? Que o público não implica com isso, é ao contrário, vocês têm um retorno muito bom, né? E o microconto tem crescido muito, as pessoas têm se interessado cada vez mais, e ele tem esse retorno muito imediato com a internet. Você consegue postar ali no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você quiser postar, a pessoa lê, ela é impactada imediatamente e já pode dar um retorno, né? Vocês acham que as redes sociais beneficiam o microconto e vocês como microcontistas se beneficiam das redes sociais também?
Bem, acho que o leitor se beneficia mais dos microcontos do que o autor, porque eu acho que para o autor a batalha é a mesma, né? Para ser conhecido, para poder levar a obra, assim, eu não acho que o microconto ele facilite muito, mas o leitor com certeza se beneficia, porque é muito mais rápido mesmo ler. Tem tudo a ver com como as redes sociais estão hoje, né? Tu lê o microconto no story, tu lê o microconto numa postagem no Facebook, tu lê no Twitter, ainda mais agora que o Twitter aumentou aquela quantidade de caracteres, né? Dá pra dar uma palhinha, né? Tu usa um outro microconto ali e depois mostra o livro. Ó, tem mais ali, ó, leve um livro. A gente consegue fazer aquele contato, é muito melhor, por exemplo, do que pegar um romance e botar uma página do romance. Tu consegue exemplificar muito melhor o que tu faz como microcontista do que botar uma página do romance, né?
É engraçado isso, porque a minha relação com as redes sociais, assim, sou meio de amor e ódio, né? Porque ao mesmo tempo em que é uma vitrine muito legal para a gente mostrar as coisas, essa necessidade da gente estar ali o tempo todo mostrando, produzindo e colocando e pedindo para as pessoas, olha, tem aqui meu livro, vai lá checar, vem lá, vem conversar, vem comprar. Isso é muito desgastante, eu acho, assim. Eu gostaria de um universo paralelo onde a gente escreve e as pessoas venham a mim, assim, mas não é assim que funciona. Mas olhando pelo lado realmente da exposição, isso é legal também, né? Se você pensar, pô, tem ali uma vitrine mesmo, é uma estante, né? Eu tô me colocando ali e todo mundo que tá passando pode me ver. Então, tem esse lado legal e funciona muito bem, realmente, né? Eu acho que o Instagram em especial, assim, você consegue fazer uma artezinha e tal, colocar ele ali, né? E ele pode chamar atenção. E realmente, às vezes, né, eu fiz venda do meu livro de micro juntamente com a Fernanda e a gente teve um retorno muito legal de gente que a gente não tem a menor ideia de onde veio, né, Fernanda?
É isso mesmo.
As pessoas vinham e queriam comprar o livro e eu falava, é do teu círculo de amizades? Não, não é do meu também. Então, realmente, a gente consegue atingir pessoas que a gente nem imagina, né? Isso é bem legal. Realmente é um ponto positivo, com certeza.
Seria bom a gente viver num universo paralelo Que as redes sociais entregam o que a gente posta para os nossos seguidores.
Já tava bom.
É isso que falta. É verdade, Bruno.
E piorou muito, né? Não sei se vocês perceberam, mas
piorou muito.
Nos 3 semanas para cá, tá terrível, assim, não mostrando mais nada para ninguém, né?
É, tá terrível. Eu acho que é um ganha-ganha. Eu, sinceramente, eu também não tenho muita paciência, não sou aquela pessoa que realmente adora as redes sociais, mas eu acho que é o único caminho. Para mim, é o único caminho. Então, ele conecta, né? Ele realmente conecta os escritores com os leitores. Os leitores ganham, logicamente, quem gosta de ler aquilo, quem não gosta também não leia, né? É óbvio. Então, ele traz conteúdo para o leitor que tem interesse em ler aquilo e ele abre o caminho para nós. É isso que a Gi falou, de virem pessoas, por exemplo, no começo, né? Quando a gente escreve alguma coisa e não, a gente não postou muita coisa, a gente não mostrou o nosso trabalho. No começo, o que acontece? Quem que vai ler? É a mãe, é o pai, são os irmãos, são os primos, né? Os primeiros livros quem compra? São essas pessoas, meio que por dó, né? Ai, a Fernanda tá vendendo um livro, coitada, vamos lá comprar. Só que a intenção nossa, a gente agradece muito essas pessoas, mas é verdade, Bruna, a gente agradece muito essas pessoas. Nossa, se não fosse essas pessoas, a gente pararia naquele momento, porque se ninguém comprar, você não continua. Né?
A Fernanda ainda tem essa vantagem, eu nem isso.
Tenho mesmo, família maravilhosa que me apoia. Então, se essas pessoas não comprassem, então eu acho que tá certo, começa daí, é o primeiro passo. Né? Elas, sabendo ou não se você escreve bem ou não, elas compram por um outro motivo. Só que aí depois a sua intenção quando você escreve é que as pessoas comprem porque gostam do que você escreve. E como elas vão saber se elas gostam do que você escreve? Você tem que colocar conteúdo. Então tem amigas minhas às vezes que falam assim, ah, eu não ponho, vou ficar pondo coisa de graça, eu vou ficar pondo coisa lá pra... Gente, se você não colocar, a pessoa não vai comprar. Por que vai comprar um livro Fernanda Calef Barbetta? Quem é essa? É óbvio que ela só vai comprar se ela ler as minhas coisas. Então eu percebi, felizmente, que depois de 3 anos colocando microcontos e tendo às vezes 10 likes, às vezes 30, dependendo, às vezes 100, 150, quando eu lancei um livro de microcontos, aconteceu o que a Gi falou. Veio gente comprar que eu falava assim, nossa, que legal, quem é essa pessoa? Ou, ai, é aquela pessoa que me curte, que curte os meus... Então, gente, é uma outra alegria, né? Além da alegria da família, lógico, não desmerecendo. Então, eu amo essa possibilidade de poder pôr as coisas, porque senão como eu conseguiria? Eu vou de porta em porta, olha, aqui eu tenho um livro, eu vou declamar. Pô, poderia também, né? Posso chegar num barzinho, é que eu moro nos Estados Unidos, fica mais difícil. Num barzinho e vou ler aqui, gente, quem quiser na saída compra meu livro. Pode ser, são outros caminhos. Eu morando longe, mais difícil ainda. Então, se eu não tivesse as redes sociais para postar o meu trabalho, que eu posto com prazer, porque a retribuição é essa que vem depois, ou no próprio momento de um like, na hora que você põe um microconto, tem uma retribuição. Ninguém está fazendo nada de graça. A gente gosta de ter um like, de ter um comentário, né? Que legal, gostei e tal. Então, eu acho, sinceramente, eu sou fã, apesar de também esse estresse de ter que postar. Se você não posta 2, 3 dias, o Instagram esquece. Mas eu acho que é uma maravilha. A gente está numa época, sinceramente, para nós, é uma maravilha. Se não tivesse isso, eu não sei o que eu faria aqui nos Estados Unidos, entre as árvores.
Isso é uma coisa que eu me pergunto às vezes. Como seria, né, se realmente a gente não tivesse essa vitrine, como que as pessoas iam saber, né, do nosso trabalho? Eu fico me perguntando, não teria como realmente,
não,
né?
Não teria como.
Mas o que cansa é isso, né, essa obrigatoriedade, porque se você não posta ali com regularidade mesmo, você desaparece, você não está mais no radar de ninguém, né? E agora, nem postando com regularidade, a gente já não está no radar. Então, está bem chato mesmo isso.
As redes não são perfeitas, mas é um caminho. Eu, sinceramente, acho que o que a gente vende é porque essas pessoas veem a gente na rede social. Fora a família, né?
Aliás, só para situar as pessoas, o Davini está em Alvorada, a Fernanda está em Michigan, né, Fernanda?
Isso.
E a Gisele está em Campinas.
Isso.
O primeiro programa que eu fiz aqui foi com a Carla Bessa. E eu fiquei pensando o tempo todo assim, eu não vou fazer nenhum trocadilho com o sobrenome dela, né? Porque vai ser muita vergonha. Não vou fazer, não vou fazer. Aí eu publico o programa, aí no dia seguinte tem um post da Fernanda lá. Olha, gente, esse podcast do Bruno ficou bom à beça.
Eu matei sua vontade.
É porque a Fernanda não é uma pessoa que se reprime,
eu
tá vendo?
Reprimo.
Ela vive
no post dos outros. Né?
E aliás, também ela falou aí de que a família dela compra, né? Se eu tivesse uma parente que o sobrenome fosse Calef Barbetta, eu comprava também, né?
Ah, que bom!
Porra. Ah, sei lá, depois aparece alguém com taco de beisebol pra mim.
Vai que ela tem ligações, né?
Com a máfia, eu tenho uma turma boa que vai atrás das pessoas.
Deixa a árvore, trago o canole. Mas então, já que a Fernanda até antecipou uma pergunta, que eu quero fazer, que é sobre o processo de vocês, né? Como que... Vocês já falaram dos grupos, onde vocês têm o estímulo de uma palavra, né? Mas eu imagino que eventualmente vocês também devam escrever espontaneamente. O Davini, principalmente, porque a gente daqui a pouco vai entrar nos livros de cada um e ele tem um personagem, né? Então tem que estar sempre trabalhando. Como é o processo de escrita dos microcontos para vocês?
No meu caso, né, foi em torno do personagem. Eu já fiz contos fora também. Geralmente é assim, né? Como tem o personagem, eu vou trabalhando o personagem, né? Então eu vou pensando em situações que o personagem passaria, assim. Nesse primeiro livro, do Contos do Gregório, o Meu Direito de Acordar, Metamorfoseado em um Inseto Monstruoso, até eu tenho que ler também. Até eu tenho que consultar minha colinha.
Faltou o volume 1.
É, volume 1.
Volume 1, exatamente. Eu fiz ele pretensiosamente com a ideia de fazer um volume 2. Esse gira mais em torno do trabalho, então eu pensei em situações de que o personagem passaria. E sem me preocupar se o personagem morre no final, porque ele pode voltar no outro. Tipo o Kenny do South Park, que morria no episódio outro, né? E sem me preocupar também se ele perdesse o emprego, ou tivesse desempregado há muito tempo, ou se ele estivesse trabalhando muitos anos no mesmo emprego. Porque a nossa vida está cada vez mais insólita, né? A do trabalhador brasileiro, às vezes perde o emprego, consegue outro, ou tu fica... Às vezes uns 2, 3 anos, não, mas parece que tu ficou a vida inteira ali. Então meio que sintetiza essa experiência de ser um trabalhador, né? Muito inspirado na minha vida, mas nem tudo, né? Mas assim, o processo de escrita mesmo, né? Foi primeiro nessa coisa pensando a palavra. Mas a palavra geralmente ela fazia viajar e chegar a alguma coisa que não era muito a palavra, e sim era uma coisa que eu tinha passado no dia, por exemplo. Ou um pensamento que deu, ou alguma coisa que eu li, que eu achava absurdo e... Ou um absurdo por si, né? Situações da vida, assim, né? Que viram microcontos. E aí aquela coisa de lapidar, né?
Então, eu também gosto muito da palavra, né? Quando vem uma palavra. E aí eu começo a pensar o que aquela palavra pode gerar. Então, por exemplo, eu começo a pensar se aquela palavra... Ela, existe algum ditado popular que usa aquela palavra... ou se existe algum senso comum com aquela palavra, se aquela palavra pode ser usada de formas diferentes, né? Tem palavras que elas são várias coisas. Por exemplo, eu até falei da outra vez esse exemplo, né? Não, na outra conversa da outra vez. Palha, né? A palha pode ser um cigarro de palha, pode ser um chapéu de palha, pode ser aquela palha italiana que é de comer. Então, você pega aquela palavra, ou uma palavra que... É, tem várias palavras, né? Que elas têm vários sentidos, você pode usá-las de várias maneiras. Então eu vou assim tentando para fazer aquele truquezinho da pessoa pensar que é uma coisa e depois você vira e é outra. Então, para você fazer isso, você tem que tentar ver como você vai enganar aquela palavra, tem que significar duas coisas, e no final você faz a virada. Logicamente, nem sempre é assim. E é aquilo que o Davenir falou, né? A gente escreve e depois limpa. Eu escrevo e depois eu fico. Eu vou cortando, cortando. Às vezes eu mudo a ordem, às vezes eu mudo o personagem. Então, assim, a parte de você ficar limpando depois, ela realmente exige muito. Então, eu faço esse trabalho mental de cortar. E é interessante que é naquele momento que você está escrevendo microconto, você fica com o pensamento, eu pelo menos, eu fico com o pensamento de cortar, porque eu percebo que às vezes eu escrevo um conto e eu mostro muito os meus contos para a Gisele e para o Bruno, e eles às vezes vêm e falam assim, essa palavra aqui não precisava. O Bruno fala assim, quanto eu? Por que você está usando tanto eu?
Fala mesmo.
Que egocêntrica essa pessoa.
Não, isso aí eu não falo, não.
E eu falo assim... É verdade, né? Porque quando eu escrevo microconto, mas é aquilo que o Davenir falou também, que a palavra no microconto ela tem um valor muito grande, porque se você escreve alguma coisa com 10 palavras, aquela palavra vale um décimo. Quando você escreve um romance, um conto, você não dá tanta atenção para elas. Então, isso também é uma coisa que as pessoas deveriam valorizar no microconto, de que cada palavra daquela foi muito bem pensada. Não que as coisas, não, né, cada coisa no seu lugar, né? Mas, assim, é uma das coisas que valoriza o microconto, que faz o microconto ser tão interessante, porque todas as palavras são importantes. Então, eu sei que eu vejo os meus primeiros microcontos dessa época do escambau, e hoje eu olho e falo assim, ai, Fernando, por que você escreveu tudo isso daí? Você poderia ter cortado essa palavra, aquela outra, se você juntar essa fica outra coisa. Então, você pega essa mania, né, de cortar as coisas. E aí, eu tô realmente... com a cabeça para o microconto. E outra coisa da cabeça, que além da palavra, eu faço também, como o Davenir falou, de ficar observando as coisas do mundo. Então, por exemplo, se me dão a palavra, eu parto dessa, da palavra. Né? Então, como eu partir da palavra, não vai me vir nenhuma ideia do dia a dia. Ela, geralmente, ela vai vir dessas coisas que eu falei, né? De pegar, às vezes, um oposto, um antônimo, alguma coisa assim, um sinônimo. Uma coisa que eu faço bastante também é, se não vem a ideia de jeito nenhum, eu ponho a palavra no Google. E aí você põe aquela palavra no Google e vai, vamos dizer, pensamento, vai, não sei, você coloca lá, não, vai, guarda-chuva, você põe lá guarda-chuva, e aí vem alguma coisa sobre o guarda-chuva, você descobre que o guarda-chuva está num ditado popular, você descobre que o guarda-chuva em outro lugar é falado de outro, aí vem a ideia. Agora, eu também fico com a cabeça aberta quando eu falo assim, eu quero escrever microconto. Por exemplo, no livro eu usei muitos que eu já tinha, mas eu quis fazer inéditos. Então, eu ficava atenta, né? A gente tem que ficar atento, acho que tudo que a gente escreve, pode ser um conto, um microconto, um romance, qualquer coisa, você tem que se abrir para a ideia, senão a ideia não vem. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu não estou na fase que eu quero escrever, não vem nada. Se eu estou, eu falo, não, você começa a perceber as coisas acontecendo, né? Então, aquela folha que caiu da árvore, não é a folha que caiu da árvore, é um microconto. Ou você fala com alguém e aquilo vira um microconto. Às vezes eu escrevo alguma coisa no WhatsApp para alguém em resposta, eu falo, quase que eu escrevi um microconto aqui. Aí eu pego aquilo que eu escrevi para a pessoa e vira um microconto. Então, você tem que estar aberto, porque senão a ideia passa, né? Ela vai aparecer ali, porque as folhas continuam caindo todos os dias, mas aí você não viu que aquela folha caindo é um microconto. Então, tem essas duas coisas. Ou você pegar aquela palavra e ficar ali martelando naquela palavra, ou simplesmente ficar aberto e as coisas vão aparecer na sua frente e vão virar um microconto. E é muito interessante, né? Muito gostoso.
E na cabeça da gente está sempre uma maravilha.
Mas depois...
Até aquela ideia ruim, na hora que veio assim, nossa, que maravilha. Vou até pegar um papelzinho aqui e vou anotar. Que maravilha, eu sou o máximo,
Mas nem sempre é bom, né? Já me aconteceu muito de eu achar assim, como você disse. Que ideia, vou usar isso. Gente, quando eu começo a escrever, eu falo, meu Deus, como assim? Não encaixa nada aqui nisso daqui. Não, a ideia não é uma ideia, né? Parece que
e já aconteceu com vocês de pensar, às vezes acontece quando eu estou dirigindo, eu falo, nossa, que ideia sensacional. Não posso esquecer, é tão boa, porque, nossa, daí eu penso, eu não vou esquecer, uma ideia excelente dessa. Deu 20 minutos, o que, que era mesmo?
Eu não tenho a menor ideia
do que era. Aí eu fico tentando, gente, como que era? E na hora eu penso, é muito boa, eu jamais vou esquecer isso aqui.
Inesquecível, essa ideia é inesquecível.
Totalmente.
Aí tu não anota e fica o resto do dia lamentando. Aí não consegue trabalhar em mais nada, né?
É, tentando lembrar.
Essa ideia que eu tive meio-dia quando eu tava comendo.
E o que acontece comigo, eu sei que acontece com a Gisele também, que ela já me falou, às vezes eu tenho uma ideia e aí eu anoto umas palavras-chave. Aí depois, no dia seguinte, eu acordo, aí tem assim, disco voador, plus e suco de laranja. Eu falei assim, o que eu queria dizer com isso? E na minha cabeça, aquelas palavras eram tão específicas, que não, só precisa anotar essas três palavras que... A ideia tá perfeita.
O que era isso? Mas você não lembra depois, com as três palavras, você não lembra?
Eu também, acontece não? Com você, comigo, exatamente. Eu, às vezes, estou em um lugar e eu escrevo assim, velho olhando pela janela, pinico. E depois eu vou ler e falo assim, que velho, que janela. Que ideia que era essa? E é bizarro, porque na hora que eu escrevo, é um negócio tão fechadinho que é maravilhoso, mas depois eu tenho a menor ideia do que aquelas coisas queriam dizer, muito louco.
Eu já fiz isso até com áudio, sabe? Eu gravar, assim, tipo, umas três frases, que seriam frases-chave também. Nossa. Aí depois eu fico me ouvindo, cara, eu tava possuído, porque essas três frases não têm nenhuma relação.
Eu não sei se, vocês falando isso, eu não sei se eu sempre me lembro ou eu me esqueço que eu tinha que me lembrar de alguma coisa, porque eu acho que eu sempre me lembro, só se eu não lembro que eu tinha que lembrar.
Mas, Gisele, tu não falou do teu processo.
Então, o meu processo é um pouquinho diferente, assim, eu nem sei explicar muito bem, mas vem aquela palavra e aí, de algum modo, vem toda uma historinha, né? Porque, na verdade, eu sou uma contadora de historinhas, então vem toda uma historinha mesmo, com personagem, com tempo, com espaço, com acontecimentos passados, futuros, e eu faço um pequenino recorte ali, né? E os meus microcontos, muito diferentemente da Fernanda, eu não trabalho com esse minimalismo todo, não. Os meus geralmente estão no limite ali dos 300 caracteres, assim. E eu fico também nesse retrabalho, né? Nessa reescrita. Nossa, isso aí às vezes levo horas fazendo aquilo, horas. E é interessante também porque eu acho que ser microcontista me tornou uma contista melhor, inclusive, porque eu passei a ver as palavras de um outro jeito, as frases, as orações. Se eu escrevo a menina que estava dançando, no microconto você tem que falar a menina dançando, não dá para colocar que estava dançando, né? Você tem que cortar muita coisa, você tem que reescrever, você tem que trocar palavras, né? Você tem que cuidar para não ficar dois adjetivos perto, um do outro, dois mas, blá, blá. Então, isso me transformou, eu acho que isso me ajudou muito na escrita de um modo geral. Eu acho que eu escrevo melhor hoje por causa dos microcontos, inclusive, me ajudou nesse sentido também. E é um processo muito interessante mesmo, adoro, sou fã.
Gisele, tu tá falando aí do teu processo, né? Mas tu tem uma especialidade, que são os micro safadinhos, né?
Isso é uma grande calúnia, fica aqui registrada a minha indignação com essa acusação.
Não, é verdade.
Ele não ia deixar, né, gente? Ele não ia deixar de
fazer. Não, não ia, né? Sabia que ia vir uma bomba por aí.
Como é o teu processo?
É a microputaria soft.
Ela vai fazer um microconto hot, um livrinho de microconto hot.
Eu não faço isso, isso é uma calúnia.
Comprem o jogo de impaciência para saber se tem ou se não tem.
Jogo de impaciência versão para maiores.
Isso, isso.
Ô, Gisele, eu vou te dar uma palavra, é CEO.
É CEO.
Isso, CEO no elevador. É. CEO. Palavras para você pesquisar de elevador, CEO.
Mas agora, entrando nos livros de vocês especificamente, primeiro com o Davani. Davani, o teu livro é uma referência ao personagem do Kafka, ao Gregor Samsa. Como tu já antecipou, tem duas características, né? Esse primeiro volume trata muito do trabalho, né? Aliás, uma curiosidade, eu sei que tu gosta de ficção científica, não sei se tu assistiu Ruptura.
Assisti.
Me lembrou muito do Gregório, né? A série. Tem essa coisa do trabalho, são micros fantásticos, o que coloca uma camada a mais dificuldade, assim. Eu já tentei escrever, eu estava num desafio literário desses e fui escrever micros fantásticos, e é muito difícil, porque você não tem espaço para estabelecer o cenário, né? Então você faz uma frase ali para estabelecer aquele cenário, quando você vai fazer a segunda frase, já acabou, assim. Então é muito difícil. E além disso, como tu falou, tem essa coisa meio cartoon, né? Então os micros, eles não têm uma sequência causal. No micro, o Gregório pode morrer até, ou pode ser demitido, ou pode estar em um lugar, e aí no micro seguinte ele está em outro. É como uma coisa meio desenho animado, né? São completamente independentes, embora seja sempre o mesmo personagem. Então, eu queria que tu falasse da criação desse personagem e dos desafios de escrever histórias fantásticas, como é que tu conduz o Gregório aí para essas aventuras.
Tem essa coisa do fantástico, né, que fica realmente difícil de fazer, de ensinar, mas aí eu uso uma trapaça, né, eu acho que é até uma trapaça com relação a por exemplo, a forma como as gurias escrevem, que é usar o mesmo personagem, né. Então, tu lê um personagem, lê no início, eu coloquei os primeiros, pelo menos os primeiros contos, eles são mais, eles acho que eles ajudam mais, eles estão ali de propósito ali, né, para orientar mais o leitor o que vai seguir. Que tu já leu nos anteriores, então tu já sabe que tu vai encontrar o Gregório em alguma situação. Eu ultrapassei um pouco nisso aí, é só fazer um parênteses, né? Eu acho que o Ruptura deve ter se baseado, né? Porque o Ruptura saiu esse ano, né? E o meu livro saiu um ano antes.
Ele se baseou no seu livro, é isso mesmo.
Cabe um processo por plágio aí, hein? Ó.
É.
Só uma menção pra mim já tá ok, né? Só precisa admitir isso publicamente.
Vamos fazer o podcast chegar no Ben Stiller.
Fazer eu chegar nele. Acho que ele leu a versão, porque tá na Amazon, ele deve ter lido, né? Mas voltando ao livro, assim, o personagem, ele surgiu já no próprio escambau mesmo. Ele é uma angústia minha, né? Então, essa angústia, ela acabou se repetindo, não importava a palavra que entrava. O tema girou em torno do trabalho, não é à toa, né? É baseado numa época que eu tava num emprego, assim, não muito agradável, digamos assim, né? E o Gregório acabou surgindo e eu acabei repetindo sempre o nome. E eu vi que o mesmo tipo de situação, tragicômica, né? Que é como eu gosto de escrever o Gregório, bem tragicômico. Às vezes mais trágico, às vezes mais cômico, mas sempre com um pouquinho de cada um. E aí eu vi assim, não, tem um personagem aqui, então vou repetir ele. Porque eu gostei, né? Quem disse que aquele personagem tinha que acabar ali? E com relação à ideia do Gregório ser uma paródia do Metamorfose, né? É porque esse é número um, né? O livro melhor para mim da minha vida é o Metamorfose. É um livro que eu já li e reli várias vezes. Adoro o estilo do Kafka, né? Estilo seco, né? De falar normalmente de coisas absurdas, até do não explicar as coisas, enfim. Então eu pensei assim que o personagem brasileiro, ele, mesmo que ele virasse no inseto, ele ia ter que, não, ué, vai trabalhar, tem que correr atrás, assim, não tem, tá, virou um inseto, ah, grande coisa, vai lá trabalhar, não tem o que fazer. Aí o que ele faz é as coisas que ele vive no serviço, né? E aí acabou toda essa angústia, assim, não só minha também, mas refleti também os absurdos que a gente vê por aí, acabou... Dessa indignação nasceu o Gregório, né? Foi basicamente isso.
Fernanda, o Iceberg, como a Gisele até já falou, tu trabalha sempre de uma maneira muito, muito minimalista, né? Tu já falou que gosta de enxugando, e realmente qualquer palavra sobrando no micro grita muito, né? Foi algo que foi divertido de acompanhar, assim. Eu ia vendo teus micros e eles ficando cada vez menores. Como é que tu foi desenvolvendo esse estilo, assim? E como que tu concatenou isso no livro? Tu escolheu micros realmente que eram menores, foram só os preferidos? Como é que foi o processo de organização dessa coletânea?
A questão do microconto ficar cada vez menor é interessante porque parece que foi o microconto que me encontrou. Parece que eu me encontrei no microconto, eu encontrei como eu gostaria de escrever. Não é que eu tenha feito um esforço inicial de falar microconto tem que ser pequeno. Eu acho que não, eu acho que tem vários estilos, como o da Gisele, cada um escreve como quer. Eu, na verdade, eu fui percebendo quando eu fui diminuindo que aquele é o meu estilo. Parece que o microconto que encontrou o meu estilo, e não que eu encontrei o meu estilo no microconto. É muito engraçado falar isso. Mas sabe quando você chega assim num resultado e você fala assim, é assim que eu gosto de escrever? Sabe, eu nasci para escrever pequeno, escrever pouco. Como se o que eu escrevia maior fosse sempre um treino. Antes de enxugar, eu não tinha chegado ainda no que eu queria, mesmo que eu não soubesse que eu queria aquilo, né? Isso acho que é mais isso. Eu não sabia que eu queria uma coisa pequena, né? Assim, aí eu tenho que escrever pequenininho. Depois, quando eu comecei a perceber que os menores eram os que mais me atraíam, em que eu tinha essa coisa de falar, poxa, eu consegui em tão pouco espaço contar alguma coisa, então eu acho que essa realização, né, essa coisa de falar, nossa, eu consegui, então eu fui cada vez mais, foi pegando uma obsessão mesmo, de cada vez mais diminuir, não nos caracteres em si, mas no número de palavras. E a palavra pode ser até comprida, pode ser até uma palavra longa, não é esse o problema para mim, mas que sejam poucas palavras para contar aquela história. Então virou realmente meio que uma obsessão, e eu fui cada vez tentando menos. Nem todos ficam bons, é lógico, tem uns que talvez eu corte tanto, chegou num ponto que eu pensei assim, eu acho que eu vou começar a cortar tanto, vai ficar meio incompreensível. Porque quando você tira palavras, logicamente você tira informação. Então eu falei, eu tenho que tomar cuidado aqui com a informação ser completa. E uma coisa que me ajudou, que até a Gi que sugeriu para mim que eu colocasse no livro, e a Paulinha também, a Paula Janine, né, que faz parte do coletivo As Contistas, de usar o título. E aí o título, às vezes, ele tira uma parte muito grande, porque um título explica muita coisa. Então eu descobri, quando eu descobri então que eu tinha essa ferramenta que era um título e que ele me ajudaria a reduzir ainda mais a informação dentro do microconto, então eu comecei a usar o título como realmente um aliado. E aí eu coloquei títulos em todos os meus microcontos, né? A gente tinha falado para mim, coloca título, não tinha colocado. Ela falou, como a pessoa vai achar, vai falar, eu gostei do que é na página 14. Não, tem que ter um título, né? Ela me sugeriu e eu achei ótimo, porque daí eu vim com essa coisa de usar o título também como uma informação. E aí pro livrinho, eu tinha muito já, a Gi, que depois ela vai falar do dela, né? Mas a Gi foi convidada para participar dessa coleção 3 do Mulherio das Letras. E aí ela falou, ah, você escreve também, vamos junto, né? E aí eu tinha um livro já quase pronto, já tinha bastante coisa, eu falei, então vamos. E aí a gente tinha um número limitado de páginas, né, toda aquela diagramação, tudo aquilo faz parte do coletivo, até muita gente já aproveitando aqui, gente que fala assim, ah, letra pequenininha, não gosto... Gente, não é culpa nossa do coletivo, a gente teve que seguir toda uma diagramação ali. E aí eu peguei e fui pelo número de páginas que tinha, peguei alguns, como eu já disse, né, na hora de pegar, você tem 50, você gosta de 2, mas tudo bem. E aí eu peguei uma quantidade que eu achei que era aceitável, e aí eu comecei a criar outros. E aí quando chegou no número certo de microcontos, aí a gente mandou, e aí teve todo um processo bem longo tal, até chegar no livro final. Então, foi assim. Agi minha parceira aí que me incentivou, então por isso que nasceu o meu iceberg irmãozinho do jogo de impaciência.
E eu amo, acho genial.
Eu amo o seu também.
Fico abismada assim, com a capacidade de dizer tanto com tão poucas palavras, porque eu sou meio prolixa aí no microcom.
Ah, mas o seu fica tão lindo.
Aliás, falando de título, é o meu maior arrependimento em relação a esse livro, é o fato de que eu nem pensei em título, eu simplesmente coloquei a palavra que originou o microcom, lá do grupo da Fátima. Aí outro dia eu abri, sem querer, assim, porque eu nem lembro mais os meninos que estão naquele livro, eu abri o único que chama vômito. Eu falei, cara, que coisa horrível.
Mas isso não é o pior. O pior é que a Gisele tem dois micros com o mesmo título no livro.
Eu tenho. Nossa, eu não tenho percebi. Dois micros com o mesmo título. Eu quase chorei quando eu descobri isso. Eu não acredito que isso passou. E passou por um monte de gente, né? E passou.
É, eu nem percebi.
E às vezes as pessoas destacam um deles e falam, gostei desse aqui. Eu falo, putz, tem outro com o mesmo nome. Daqui a pouco a pessoa vai achar lá o outro que tem o mesmo nome. Mas eu me arrependo demais. Eu me arrependo demais de não ter pensado nesses títulos. É o meu maior arrependimento mesmo.
Mas numa seleção, tu coloca Vômito 2, o retorno.
Eu gostei do vômito. Qual vômito você gostou?
Nossa. Que horror.
Tem dois, não, não é vômito que tem dois.
Não, não é. Pior que eu tenho um conto com o mesmo nome. Tem esse detalhe.
Nossa, mas verdade. Eu nem percebi.
É,
eu tenho um conto com esse nome e dois microcontos com esse nome.
Assim, diz o nome agora, né? Que as pessoas
não fala, estar... pessoas comprem o livro para descobrir.
Comprem o livro e descubram qual é o conto duplicado aí no
isso.
livro.
E digam qual deles
e de
você
brinde
mais
você ganha o conto.
É, ganha o conto. Se você achar em menos de 3 segundos, você ganha o conto.
Que vergonha.
Mas eu quero dizer que o pior do livro da Gisele é que o nome dela tá errado. Porque o nome dela...
Ah, você tinha que falar, né, Bruno? Ele não vai perder a
chance. Eu tenho que falar disso. O nome da Gisele tem um acento grave. O primeiro é. Como se fosse uma crase ali no Gisele.
Não tem, não.
Ele é chique,
tem.
Porque ele é chique.
Tem. Você tem essa crase. Você tem que respeitar a vontade do seu pai que colocou essa crase. Ela quer esconder. Isso é um absurdo.
Tem que imprimir tudo de novo.
Eu sofri muito bullying na infância por causa desse acento. Vocês não sabem. As pessoas me zoavam por causa desse acento esquisito. E aí, quando eu fui tirar minha carteira de identidade, que eu vi que a pessoa comeu bola e não colocou, eu falei, estou livre. Nunca
é
mais
chique.
Ninguém vai ver esse acento esquisito.
Mas na postagem desse podcast estará a Gisele com acento. Então, mas antes de eu passar para o livro da Gisele, eu quero emendar uma pergunta para ti, Fernanda. Porque tu falou aí que o micro te encontrou e tu descobriu tua narrativa dessa maneira, né? E tu recentemente agora concluiu teu romance, que vai sair aí em breve. Inclusive, quando sair, você já está convidada para vir aqui falar sobre ele na entrevista. E eu li o romance já, e eu sei que ele foi influenciado também. A Fernanda romancista foi influenciada pela Fernanda microcontista. Então, eu queria que tu falasse, assim, já que tu encontrou a tua narrativa, como tu diz, né, escrevendo pequeno, como foi fazer isso num romance, né? E como que o microconto invadiu essa narrativa longa.
É isso aí, Bruno. Primeiro, né? Logicamente, você leu, porque você é meu leitor crítico, maravilhoso leitor crítico, Bruno. A Gi também já leu, porque ela é a minha revisora, maravilhosa revisora também. E é muito interessante quando as pessoas falam assim, nossa, o seu romance... Eu pergunto do romance, eu falo assim, é um romance escrito diferente, já vou explicando, né? Eu explico o que é a microcontista querendo escrever um romance, porque eu escrevi o romance com essa pegada que me descobriu, como eu disse, que é das pegadinhas, das narrativas curtas. Então, eu fiquei com vontade de escrever um romance. Eu falei, eu quero escrever um romance, eu quero escrever uma história longa, mas eu não queria escrever uma história longa como um romance normal, né? Os parágrafos normais e tal. Eu tenho um pensamento de microcontista, então as frases são curtas, então uma frase curta leva a uma outra, no estilo do microconto, né? Então, eu comecei a escrever, e esse, sem dar muito spoiler... Esse meu livro, ele é uma jovem contando em tópicos. Então, ela fala que a psicóloga pediu para ela contar a história dela, que se ela conta, a vida passa a fazer sentido, então ela realmente conta. Então, ela fala aconteceu tal coisa. No 2, ela pode fazer uma tiradinha do 1. No 3, ela faz uma aquela palavra que ela pegou no dicionário sobre aquilo. O 4, ela faz uma receita. O 5. Então, assim, eu vou quebrando toda uma narrativa em tópicos, como se fossem microcontos. Logicamente, a história é um romance, por quê? Porque ela tem começo, meio e fim, ela tem os personagens, ela tem toda uma, vocês leram, vocês sabem, ela tem toda uma história, mas ela é contada dessa forma para eu ter essa chance de colocar algumas coisas menores ali, que é a cabeça de microcontista. Então, é um livro que algumas pessoas vão dizer isso não é um romance, algumas pessoas vão falar, mas essa mulher é louca, o que ela está escrevendo? Essa guria é louca, o que ela está escrevendo com 1, 2, 3, 4, 5? Mas foi como eu consegui escrever, que é essa questão da microcontista querendo escrever um romance. E foi muito gostoso escrever. Eu falo assim, se ninguém mais lê, se não acontecer nada com esse livro, só o processo, que eu escrevi o que eu queria. Eu falei, quer saber, vai ficar uma coisa meio estranha, gostem ou não gostem, eu vou escrever o que eu estou com vontade. E aí eu fui escrevendo o que foi vindo e ficou isso daí, que vocês vão ver em breve.
E eu preciso interromper para dizer que é sensacional e é daqueles livros que você pensa, por que eu não tive essa ideia antes dela? É aquele livro que dá inveja, não tem ideia boa, por que eu não tive essa ideia? Muito sensacional, todo mundo vai amar
isso. E eu vou interromper a interrupção e dizer que eu já tô louco para ler.
Ah, assim, que bom.
Você vai adorar, cara.
É, e vale dizer, ela falou das tiradas e tudo. É um livro que tem humor, mas não é um livro de humor, assim. É uma história...
A história é pesada.
É pesada, mas tem muito esse humor da narradora, né?
Muito sutil, isso. Muito, muito bom.
Agora, Gisele, além dos teus micro safadinhos...
Eita.
Uma coisa que marca a Gisele, para quem acompanha, é justamente a versatilidade, né? Ela já lançou uma série de livros de crônicas e relatos biográficos que chama Alles Gut. São 4 livros tratando a vida dela na Alemanha, as loucuras que ela passou por lá. Aliás, a Gisele tem também um podcast que chama Fora da Casinha, que fala sobre a vida expatriada. Ela conversa com pessoas, com brasileiros que moram fora ou com estrangeiros que moram aqui, contando de perrengues. E a Fernanda já participou também lá, então
verdade.
Indico que as pessoas ouçam. Então, a Gisele tem essa série de livros que são engraçados, leves, é mais para o humor. Depois ela lançou Pele Velha, que é um livro super pesado.
Maravilhoso também.
Completamente diferente. E eu escrevi uma resenha do Pele Velha, está lá no Lume, convido também as pessoas a lerem. E isso se reflete muito no jogo de impaciência. O jogo de impaciência, os contos são divididos em 4 naipes do baralho. Cada naipe representa ali um sentimento, alguma coisa assim. Alguns que têm uma pegada mais política, coisas envolvendo dinheiro também, outros envolvendo natureza. O de espadas são os micros afiados, né, mais engraçados e tal. Então, eu quero saber como é para ti trabalhar dentro dessa versatilidade, explorar todos esses temas nos microcontos, né? Porque você não se especializou numa coisa, né? Você abrange tudo. E como foi montar esse livro, dividir esses temas, escrever os micros para cada um desses temas? Como foi o processo do jogo de impaciência?
Então, agora chegou a hora de jogar confete, né? Porque eu tenho que agradecer a esse que vos fala. O filho lento fala assim, está aqui que vos fala, é filho lento. E o livro tem um prefácio lindíssimo, escrito por esse que vos fala também. E realmente foi um processo muito interessante, nós fizemos juntos, ele me ajudou muito, o Bruno que está aqui, porque eles não tinham realmente uma unidade, eu atiro para todo lado, né? eu falo que um dia eu li sobre a importância de um escritor criar a persona do escritor, né? Aquela pessoa que quando o leitor vai te procurar, ele já sabe o que ele vai ter de você. Ah, eu sou aquela sensível, eu sou aquela que fala assim, sei lá, eu sou aquela que é engraçadona, que é esculachada, e eu não consigo, porque eu sou tudo isso e ao mesmo tempo agora, né? Então não dá, tem hora que a gente é humor que tá sério, e tem hora que a gente tá tristinho, melancólico, enfim, ou mais indignado. Então, são tantas, assim, facetas que acaba saindo de tudo. E realmente não tinha uma unidade. Aí, conversando com o Bruno, a gente estava trabalhando juntos no livro, ele falou, precisa ter algum tipo de unidade aqui, para não ficar uma coisa muito solta. E daí nós tivemos essa ideia, nós pensamos em várias coisas, quatro estações, né, Bruno? Quatro estações, elementos, fogo, terra, né, água e tal. Até que a gente chegou nessa ideia das cartas do baralho, e aí veio esse nome também, que trabalha, né, faz esse trocadilho com o jogo de paciência, trabalhando com essa ideia da impaciência, por isso que tem o subtítulo, né, Contos para quem tem pressa, que meio que domina a nossa vida hoje, né, que a gente não tem muita paciência mais para ler coisa muito longa ou coisa que demanda muito tempo ali, né, da gente. Então, são esses continhos, né, eu digo assim, essas historinhas aqui para quem tem pressa, então dá para você ler ali. E foi um processo bem legal, fiquei muito contente, assim, com o resultado, achei que criou uma unidade ali. Então, quando você entra naquele naipe, eles têm uma pegada, eles conversam entre si, aí você entra no outro, eles também conversam entre si, então foi um processo realmente muito interessante. E eu tenho que dar o braço torcer, que foi ideia do nosso amigo aí.
Mais ou menos, algumas coisas. Tô falando aí em persona literária, né? Não posso fechar portas, então... Ai, que vontade de fechar as portas!
É, melhor não.
Dá uma vontade de fechar as portas, mas deixa pra lá. Bom, então, agora, falem como a gente encontra vocês, como encontra os livros de vocês. A Fernanda acho que esgotou os livros dela, né? Mas
temos uma notícia?
Vou imprimir de novo! Ei, tá imprimindo!
Em primeira mão vem essa notícia maravilhosa. Mão. Teremos novos icebergs por aí.
É isso aí.
Titanic, que se prepare.
Então, é a hora do jabá. Façam aí o jabá de vocês. Como é que a gente consegue os livros de vocês?
Vou começar primeiro pela ordem alfabética, então. Bem, para me achar é só digitar o meu nome, que dificilmente vai aparecer outra pessoa.
No mundo, né?
Se acertar o nome, a pessoa não se aparece, mas...
Acertar o nome, aparecer ou não aparecer, porque você errou o nome, tem que de novo.
Eu tenho inveja disso, Davi, porque eu me chamo Bruno de Andrade Paula. Qualquer possibilidade com os meus nomes já está registrado. Sabe? Bruno de Paula, Bruno de Andrade, B. Andrade Paula, B. Andy Paula, tudo. Não existe nenhuma possibilidade. Então eu uso Raposa lá também por isso. Não dá pra usar meu nome.
É verdade. Não é bonito, mas é
complicado. Bem, eu sou facílimo de achar. Geralmente respondo ali no Instagram, né? Eu tenho um canal de arte de análise que no momento está desativado, mas os vídeos estão lá. Não removi, porque eu pretendo ainda retomar o canal. Então, para me achar, pode me achar ali digitando o meu nome na Amazon. Você vai achar o Contos do Gregório. Vai achar a versão digital de alguns contos solo que eu lancei, que eu coloquei lá também. Vai achar na loja da editora Caligo duas antologias que eu lancei. Primeiro, a Outros Brasis da Ficção Científica, que esse é o meu lado mais... que eu gosto muito de ler ficção científica. A segunda antologia, que é Steampunk. E também já vou dar um spoiler para vocês, que a próxima antologia que vai sair, que é a Cyberpunk agora. Outros Brasis, Cyberpunks, como o próprio nome diz, né, vai ser contos cyberpunk que se passam no Brasil. Então, quem estiver aí, que estiver ouvindo e já pode ir pensando no seu conto lá para participar, que em breve ele já vai estar com edital e outras novidades também. E é isso aí, é bem facinho de me achar.
Fernanda?
Então, meu livro Iceberg, ele tinha acabado, né, em papel, depois de uma maravilhosa campanha junto com a Gi. Então, o Jogo de Paciência e o Iceberg juntinhos, vendidos em combo, foi uma loucura, e aí acabou. E aí eu até desisti de imprimir, falei, vou fazer só um e-book, mas houve uma procura, nada muito... muito escandaloso, mas houve alguma procura.
Mercado exigiu.
O mercado exigiu. Fizeram fila, né? Veio gente aqui até em Michigan para me pedir. E aí eu resolvi, então, imprimir mais algumas unidades. Deve sair agora até o final do mês, né? Já foi um pedido para a gráfica, né? Mas parece que demora aí quase 30 dias. Então, no final do mês, a gente volta. Eu e a Gi com o nosso combo. Baratinho, aguardem. Gente, aguardem. E enviado frete gratuito do Brasil. A gente vai fazer depois as propagandas. Então, é isso aí. Eu estou no Facebook, Fernanda Kleff Barbeta. No Instagram, eu mudei. Eu queria usar Fernanda Kleff Barbeta também, só que eu já tinha um pessoal. E aí eu fiz uma confusão, mudei o meu entre verso de prova para Fernanda. Mas aí eu já tinha outro, não podia pôr. Aí eu pus ponto, pus traço, fiz de tudo. Hoje ele é. Então, eu tenho que esperar o outro bloquear realmente. Ai, peraí. O Fernanda Kleff Barbeta pessoal sumir, né? Porque você pede para deletar e o Instagram te dá 30 dias. Vai que você muda de ideia, né? Então, eu tenho que esperar para voltar para o meu nome. Mas... Fernanda Kleff tá ponto Barbeta. Mas se colocar Fernanda Kleff Barbeta no Instagram, eu apareço lá, né? E é isso daí. Eu tenho meu site também, entreversoseprosas.com.br. E aguardem mais icebergs impressos e aguardem o meu novo livro também, como o Bruno disse, que é o meu leitor crítico maravilhoso. Gente, se você tem um livro aí para ser lido criticamente, o Bruno, e a Gi, que ela está querendo também competir com ele, porque ela é revisora, mas a bichinha é leitora crítica também. Ela faz uma revisão ultra, ela é mais do que uma revisora. Então procurem os dois para esses serviços também, além de escritores, de entrevistadores de podcast e tudo, eles uhum. fazem isso também.
Obrigado. Gi, com acento.
Então, eu também estou na Amazon, quem colocar meu nome lá vai ver tudo que eu tenho por lá, são 4 livros da série Less Good, que é sobre o meu primeiro ano lá na Alemanha, onde eu morei por 8 anos, e o primeiro ano foi particularmente rico, vamos dizer assim, de experiências.
São maravilhosos.
Então, eu tenho essa série de livros, tenho Pele Velha também está na Amazon, e o Jogo de Impaciência não está na Amazon, mas está comigo, quem quiser, só entrar em contato. Que a gente manda aí, mas esperem, porque daí saiu da Fernanda, quem não tem da Fernanda ainda, aguarda um pouquinho, que vocês pegam uma promoçãozinha especial, leva os dois juntinhos.
Mas quem já pegou o meu, também quiser pegar o da Gi, a Gi tá vendendo.
É verdade.
Ou quem se quiser só da Gi também.
E tudo que eu já escrevi, apareceu em algum lugar assim, eu tenho no meu Linktree lá no Instagram, só é lá na bio, dá uma clicada lá, que acha. Tem coisas em toda parte, então é só ir lá no Linktree que consegue achar tudo. E o meu perfil no Instagram é @giselebom, tudo junto, facinho de me achar também.
E tem um em inglês também, que aí...
É, esse inglês é meio palhaçada, né?
É nada, é ótimo.
É giselle.fiorini.bom, são alguns micros, alguns do livro, mas quase, acho que só 2 do livro até agora, e alguns que saíram no Facebook, que eu traduzi e tá por ali também. A minha ideia é colocar alguns poemas em inglês, algumas crônicas, assim, para atingir essas pessoas que não têm a sorte de falar português, né, coitados.
É, tadinhos.
Essa língua nossa é tão linda, né? E aí, poxa, esses pobres coitados aí, eles precisam também ter alguma coisa para ler.
É quase um trabalho de caridade para eles, né?
Não é? Poxa, eles têm essa língua tão pobre, a gente tem que dar um pouquinho para eles ficarem felizes.
Tem pouquíssimo conteúdo em inglês na internet,
pouquíssimo,
né?
Quase... Pouquíssimo, né? Eles não têm o que ler. Eles não têm o que ler, coitadinho.
Bom, gente, obrigado pela presença de vocês. Quero muito que vocês voltem em breve, lançando livros, fazendo coisas, conversando aqui também sobre outros assuntos. Esse podcast está entrando no ar numa segunda-feira. Eu vou fazer essa maluquice de começar a colocar 2 podcasts por semana. Quinta-feira tem entrevista, segunda-feira tem outro assunto. Eu não estou dando conta de editar nenhum, mas eu vou lá passar para 2.
Ao mesmo tempo em que ele administra os desafios... literários do Lume, do Conto Lume. Ou seja, isso. A pessoa é ambiciosa demais, né?
Então, muito obrigado e até a próxima.
Obrigada, gente.
Obrigada, Bruno, pelo convite, maravilhoso.
Obrigado, até a próxima.
Tchau, pessoal.
Valeu.